Caneladas de Segunda, com Flávio Soares.
A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim, com o líder Corinthians entrando em campo hoje à noite contra o Botafogo, pressionado pelas vitórias de Santos e Palmeiras, que encurtaram a distância para o Timão em 6 pontos. Se perder hoje, a equipe de Fábio Carille passa a ver seu até então garantido título de campeão brasileiro ser ameaçado, faltando apenas 8 rodadas para o final do campeonato. Até mesmo o empate hoje no Rio de Janeiro pode ser considerado um bom resultado pelo líder do Brasileirão. O Grêmio, que encarou o Palmeiras com um time misto em Porto Alegre, perdeu por 3-1. Pode ver o Corinthians colocar 12 pontos de distância entre eles e, vaiado pela torcida, enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira com a obrigação de chegar às finais da Libertadores para não jogar no lixo o ano de 2017. Que problema de causar no time reserva o tempo todo, deu nisso. E quem parece ter encontrado o caminho da salvação é o São Paulo. Aleluia, irmão! Que derrubou o Flamengo no Pacaembu ontem por 2-0 e com 37 pontos, ocupa a 14ª posição na tabela de classificação. 4 pontos acima do Vitória, o 17º colocado que, derrotado no pavio de ontem, é o primeiro time a abrir a fila do visto de trabalho para a Série B. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com. Dois jogos eram realmente importantes para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro nesta rodada. Santos e Atlético Goianiense e Grêmio e Palmeiras. Quem perdesse ou empatasse, veria suas chances de brigar pelo título com o Corinthians nas rodadas finais da competição virarem pó. Depois de passar pela demissão mais rápida da história do Brasileirão, Leverkulpe, o breve, foi confirmado como técnico do Santos até o final do campeonato, poucas horas depois de ter sido descartado pela diretoria do clube, que às vésperas das eleições para a nova administração, bate cabeça pelos corredores da Vila Belmiro. É, os caras ventilaram lá, que vamos demitir o Leverkulpe, e aí algumas horas depois, não vamos mais, o Leverkulpe fica, a gente gosta dele, eu não sei como é que o cara continua trabalhando, depois que os caras falam, vamos te demitir, pensando bem você fica. Mas enfim, prestigiadaço na Baixada Santista, Kulpe estava à frente do Santos na vitória por 1-0 em casa, diante do Atlético Goianiense, que pôs fim à série de empates da equipe, né? O Santos vinha aí de 3 empates em seguida, que foi o que motivou a cartolagem a descartar o treinador e confirmá-lo no clube poucas horas depois, né? É claro que houve uma pressão do elenco, e em cima disso os jogadores blindaram o Leverkulpe, né, fecharam com o Kulpe para que ele fosse o técnico do time, né, então mesmo com a possibilidade de Elano assumir e tal, parece que o pessoal preferia continuar com o Leverkulpe, né. De toda forma, Kulpe é, até o final do ano ou até o final do Brasileiro, o técnico do Santos, né, salvo alguma mudança, os caras mandem ele embora na hora do almoço de novo. Com o resultado, o Santos segue com chances de título, principalmente se o Corinthians não vencer o Botafogo hoje à noite. E depois de enfiar 3-1 no mistão do Grêmio em Porto Alegre, o Palmeiras pós-Cuca venceu a terceira em seguida sob o comando de Alberto Valentim e também segue sonhando com o título de campeão brasileiro. Após 45 minutos ruins de doer, nossa, mas foi muito ruim o primeiro tempo, o Alviverde voltou mais ligado para o segundo tempo e abriu o placar logo aos 5 minutos num chute de fora da área de Dudu, que desviou no Marcelo Oliveira e matou completamente o goleiro Paulo Vitor, né? Não tinha nada que ele pudesse fazer ali, depois do desvio que a bola deu, não dava pra salvar nada, né? Eu acho que se não tivesse desviado, o goleiro pegava tranquilamente, que o chute do Dudu não foi tão perigoso assim, mas o desvio acabou com tudo. Poucos minutos depois, Moisés aproveitou uma sobra e mandou um tirombaço pro fundo do gol tricolor. Esse sim, um golaço, né? Fazendo 2-0 lá na Arena do Grêmio. O Grêmio tentou reagir, foi pra cima, mas exposto ao contra-ataque, levou o terceiro novamente com o Dudu. Perto do final do jogo, o tricolor, vaiado pela torcida já, né, o pessoal já tava pegando no pé do Renato Gaúcho e do time, diminuiu com o Michel, mas sem nenhuma esperança de buscar o resultado, que gerou uma pressão a mais pro Renato Gaúcho e seus comandados, na semana em que disputam a primeira partida da semifinal da Libertadores contra o exterminador de brasileiros, Barcelona de Guayaquil. Tudo que o Grêmio precisava, né, o Grêmio precisava mesmo de uma semana assim, tranquila, né, pra encarar uma partida de semifinal de Libertadores. O planejamento é tudo. Parabéns, Renato Gaúcho. O Palmeiras, assim como o Santos, passa a noite desta segunda-feira torcendo pelo Botafogo e por mais um nem tão improvável assim, tropeço do Corinthians no Rio de Janeiro. No primeiro turno, o Corinthians venceu por 1-0 o Botafogo lá na Arena Itaquera. No finalzinho do jogo, depois de uma jogada maravilhosa do Pedrinho, mas até então o jogo estava encruado, tava indo ali um 0-0. Doído de se ver, então não se surpreendam se rolar um empate hoje de novo. E depois da derrota para o Fluminense na rodada anterior, o São Paulo recebeu o milionário e poderoso Flamengo no Pacaembu, precisando vencer para se manter fora do Z4. E contrariando todas as expectativas, conseguiu. Com uma postura muito mais aguerrida que a mostrada na rodada anterior, o tricolor jogou com uma garra que faltou em outros jogos. E que também faltou ao sonolento rubro-negro de Reinaldo Rueda, que em nenhum momento foi uma ameaça real aos donos da casa. Nem mesmo no segundo tempo, quando o Flamengo esboçou algum domínio na partida. Um domínio inócuo, não ameaçava de verdade o gol do Sidão. Os gols de Prato e Hernanes deixaram o São Paulo com 37 pontos, 4 a mais que o Vitória, 17º colocado, e que abre o Z4. Um respiro de pelo menos uma rodada para o tricolor. Mesmo que perca o próximo jogo, não há combinação de resultados possível que coloque o São Paulo de novo na zona da degola. O São Paulo respira por aparelhos no Brasileirão e não pode tirar o pé, porque o Z4 é logo ali. Mas tem pelo menos uma rodada de folga fora do rebaixamento. Já é muita coisa na atual situação do São Paulo. E o Sport do professor Luxemburgo também é outro time que, mesmo perdendo para o Atlético Paranaense, que já havia vencido o seu jogo na rodada anterior, segue fora do rebaixamento, na 15ª posição com 35 pontos. O time paranaense, por sua vez, chega aos 41 e continua na 9ª posição, à frente do Atlético Mineiro, também com 41 e classificado para a Sul-Americana de 2018. No clássico, Bavi deu Bahia por 2-1, resultado que deu um certo alívio ao tricolor, que chegou aos 38 pontos, 12ª posição, e jogou o rubro-negro de Wagner Mancini para o Z4, com 33 pontos. Um castigo imerecido para o treinador, que vem fazendo um grande trabalho desde que chegou ao clube, depois de ser irracionalmente demitido da Chapecoense. E o Avaí, depois de uma sequência desastrosa que quebrou seu bom momento no retorno, voltou a vencer com 2-1 para cima da Ponte Preta em pleno Moisés Lucarelli, chegando aos 34 pontos e a 16ª posição, a última antes do Z4. A Macaca, por sua vez, caiu mais um degrau e agora ocupa a 18ª posição com 32 pontos. Eu me pergunto, onde foi que o Eduardo Batista foi amarrar o seu burro? 2017 é definitivamente um ano para o Eduardo Batista esquecer, né? Arriscar da gente. Fingir que nunca existiu, porque olha, nada tá dando certo pra ele. No Clássico Mineiro, deu Galo mais uma vez, e de virada. O Cruzeiro, com Mano Menezes de contrato renovado, aquele contrato novinho que acabou de sair da gaveta, saiu na frente com o gol de Thiago Neves e foi para o intervalo com vantagem no placar. Mas o Atlético Mineiro veio ligado e disposto a vencer o rival pela terceira vez no ano. Otero, de cabeça, empatou e a estrela de Robinho brilhou. Jogando como há muito não jogava, e realmente o Robinho estava devendo futebol há muito tempo lá em Minas, o meio atacante fez a diferença e os dois gols que garantiu a virada para cima da Raposa, que perdeu também uma invencibilidade que já durava 16 jogos no Mineirão. O Fluminense, que tão bem dominou o São Paulo na rodada anterior, voltou a ser aquele time que todos nós conhecemos desde o início do Brasileirão, e perdeu mais uma vez. O carrasco da rodada foi a Chapecoense, que na estreia do técnico Gilson Kleina, ex-Ponte Preta, não tomou conhecimento do tricolor carioca, e com gols de Arthur e Wellington Paulista, um em cada tempo, venceu por 2-0, chegou aos 38 pontos e a 11ª posição, com a mesma pontuação que o Fluminense, que caiu para 13º pelos critérios de desempate. E na abertura da rodada, no sábado, Vasco e Curitiba fizeram um jogo morno, sem emoções e que teve semelhanças até mesmo nos gols. O Vasco saiu na frente com um gol contra do Matheus Galdesani após cobrança de escanteio do Nenê. O Coxa empatou com um chute de Rildo que desviou em Breno e matou completamente o Martin Silva no lance. Mais ou menos como o gol do Dudu, o primeiro gol do Dudu lá no, em Porto Alegre, né? E não contente com esse vacilo, claro, né? O Breno ainda conseguiu ser expulso algum tempo depois, né? Já prejudica o Vasco duplamente, né? No mais, um jogo chato de se ver e de se comentar. O Coritiba ainda comemorou a conquista de um ponto fora de casa, depois de sair atrás do placar, como se fosse uma vitória. Mas a verdade é que o resultado mantém a equipe do Marcelo Oliveira ali no Z4 com 32 pontos. Já o Vasco chegou aos 43 e está na 8ª posição, a 1 ponto do Botafogo, 7º colocado, que joga hoje com o Corinthians no encerramento da rodada. Ou seja, tanto o Corinthians quanto o Botafogo precisam vencer o jogo. Então ninguém vai tirar o pé. O Corinthians precisa vencer para manter a diferença para os seus perseguidores em 9 pontos. E o Botafogo precisa vencer para colocar 4 pontos ali de diferença para o Vasco, que pode, agora nessa reta final, tirar a vaga do Botafogo na Libertadores. Né? O Botafogo tem muito a perder, sim. E os resultados da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, faltando, obviamente, o jogo entre Botafogo e Corinthians, foram os seguintes. No sábado, dia 21, Vasco 1, Coritiba 1. No domingo, 22, Santos 1, Atlético Goianiense 0, São Paulo 2, Flamengo 0, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3, de virada, Atlético Paranaense 2, Sport 1. Grêmio 1, Palmeiras 3, Bahia 2, Vitória 1, Ponte Preta 1, Avaí 2, Chapecoense 2, Fluminense 0. Lembrando que hoje à noite Botafogo e Corinthians fecham a rodada e vamos ver como fica a classificação. Que no momento é a seguinte: em primeiro lugar o Corinthians com 59 pontos e um jogo a menos. Em segundo, Palmeiras com 53. Em terceiro, Santos também com 53. Em quarto, Grêmio com 50. Em quinto, Cruzeiro com 47. Em sexto, o Flamengo com 46. E em sétimo, o Botafogo com 44 e um jogo a menos. Em oitavo, o Vasco com 43. Em nono, o Atlético Paranaense com 41. Em décimo, o Atlético Mineiro também com 41. Chapecoense vem em 11º com 38 pontos. Seguida pelo Bahia em 12º também com 38 pontos. E pelo Fluminense, o 13º também com 38 pontos. Na 14ª posição vem o São Paulo com 37 pontos. Seguido do Sport em 15º com 35, do Avaí em 16º com 34. E no Z4 nós temos o Vitória, 17º colocado com 33 pontos, a Ponte Preta, 18ª com 32, o Coritiba, 19º com 32 também, e o Atlético Goianiense com 26, já virtualmente rebaixado. O Atlético Goianiense não é mais uma questão de será que vai ser rebaixado, mas sim de quando vai ser rebaixado, para tristeza da torcida goianiense. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do nosso programa, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Nós queremos saber o que você pensa do nosso podcast. Se não gostou, fale também. Queremos melhorar cada vez mais. Se você está ouvindo esse programa pelo YouTube, assine nosso canal, deixe o seu joinha e não perca nenhum programa. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sensuais, no Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar pelo @ganhador. Entre em nosso site, ganhador.com, e assine a nossa newsletter para ficar por dentro de nossas futuras promoções. É, amiguinhos, temos novidades a caminho e acredite em mim, você não vai querer ficar de fora. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Eu sou Flávio Soares e estarei de volta na próxima quinta-feira com um resumo dos jogos do meio de semana dos times brasileiros na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Até lá!